Muito boa tarde, dou as boas-vindas aos senhores representantes da CIR Contas e Resultados, o Dr. Vítor Vicente, o Sr. Vítor Martins e o Sr. Martim Caetano, a quem agradeço terem vindo até nós. Sei que solicitaram uma audiência no sentido de serem ouvidos no âmbito do grupo de trabalho que tem em mãos as alterações, as propostas de lei que visam a alteração dos diferentes estatutos de ordens profissionais, são 11, e em concreto desejam pronunciar-se sobre a proposta de lei que tem a ver com os contabilistas certificados. Como têm conhecimento, estamos num limite de tempo, não quisemos deixar, inicialmente a ideia era só ouvirmos as ordens e posteriormente as associações, mas como havia duas entidades fora deste critério que tinham solicitado audiências, não quisemos deixar de o fazer e estamos inteiramente ao dispor, essencialmente para ouvir tudo o que tenham para nos dizer. Já vi que vem aqui um trabalho feito, isto é um ponto de partida muito importante, que mais uma vez agradeço, porque de certo ajudam muito o nosso trabalho tão intenso, com 11 ordens. Sem mais delongas, dou a palavra ao Sr. Dr. Vítor Vicente.
Está sim, certo. Pronto.
Antes quero mais, ter a gentileza, por favor.
Antes de mais, Sra. Deputada e coordenadora deste grupo de trabalho, os nossos agradecimentos por nos terem recebido. Nós somos três profissionais de contabilidade, somos TOCs há muito tempo, somos pequenos empresários do setor dos serviços. Temos cada um de nós pequenas empresas e pequenos postos de trabalho, nos quais trabalhamos todos os dias para cumprir também por esse lado com as nossas obrigações. E portanto gostava também de agradecer a todos os deputados a atenção e a oportunidade que nos dão de estar aqui. Nós estamos aqui, obviamente, em algo que nos diz muito, porque temos todos mais de duas décadas de ligação ao mundo da contabilidade. Basta ver, aliás, ao meu lado direito está o meu colega Vítor Martins e ao meu lado esquerdo o colega Martim Caetano. Basta ver, aliás, pelos nossos rostos e pelos nossos cabelos brancos, que já lá vão umas boas décadas. E, portanto, isto diz-nos muito respeito, porque tem a ver com o nosso dia-a-dia e com a visão desse dia-a-dia no exercício da nossa profissão e até com a visão da nossa profissão, ao qual temos todos o direito de a ter. E é isto, estamos aqui a exercer esse direito mais uma vez. Já cá tivemos em 2009, quando foi da alteração estatutária, na altura de Câmara para a Ordem, onde, infelizmente, muitas das temáticas que hoje se colocam não foram, então, modificadas e alteradas, com prejuízo, a nosso ver, para o funcionamento dos profissionais e deste setor. E, portanto, vimos aqui hoje, com muita satisfação, no seguimento da Lei 2/2013, porque a Lei 2/2013 tinha praticamente tudo aquilo que nós, em termos básicos, consideramos que seria uma grande melhoria para os contabilistas ou para os técnicos oficiais de contas. Infelizmente, ao vermos a proposta que chegou ao Parlamento, pouco restou nessa proposta da Lei 2/2013. E aquilo que nós fizemos foi, tomámos a liberdade, esperemos que nos perdoem por tomar essa liberdade, de sugerir alterações, inovações, que vão quase exclusivamente no sentido de colocar o estatuto da futura Ordem dos Contabilistas Certificados alinhado com a Lei 2/2013. É esta, basicamente, o nosso trabalho. Não fizemos praticamente nada, tirando um outro ponto. E, portanto, nós desenvolvemos o nosso trabalho em 8 temas. Se repararem no dossiê que vos transmitimos, tem primeiro uma carta de agradecimento ao grupo de trabalho, depois um índice por ordem de páginas, que infelizmente o número de páginas está escondido, mas depois na página seguinte tem um índice temático, onde agrupámos por grandes temas, portanto, pode ser a quarta folha, onde agrupámos por grandes temas os artigos onde nós introduzimos algumas alterações. E o primeiro tema que temos e que eu não vou abordar em detalhe, porque depois talvez haja no período de questões alguma oportunidade de aprofundar, é a questão da Assembleia Representativa. E é para nós a pedra de toque que marca a nossa forma de estar aqui. A Assembleia Representativa, o artigo 15º da Lei 2 de 2013, determina que são órgãos obrigatórios o Conselho Diretivo, o Conselho Jurisdicional e uma Assembleia Representativa. E não permite exceções. O articulado da Lei 2 de 2013, como sabem, não permite qualquer exceção a isto. Infelizmente, não consta da proposta que aqui chegou. E, portanto, nós tomamos a liberdade de trazer aqui um trabalho que, em linha com os artigos que estão na proposta e em linha com um texto que também conhecem, com a ordem dos revisores, nós sempre que foi necessário buscar alguma ideia, em princípio fomos à ordem dos revisores buscar as soluções que lá estão. Porquê? Porque é um texto conhecido, em princípio, por aquilo que sabemos, não é polémico e, portanto, por uma questão de segurança, fomos por aí. E, portanto, colocámos a Assembleia Representativa, fizemos uma redenominação de Assembleia Geral para a Assembleia Representativa em muitos artigos e, basicamente, aportámos aqui uma ideia de um representante por 1000 membros da Ordem e de eleições por círculos distritais, como é para, por metodonte, como é na Assembleia da República e como está na Lei 2 de 2013. Portanto, mas esta é a pedra de toque. E aquilo que, no fundo, é a leitura que fazemos da Assembleia Representativa, aplicamos depois um conjunto de outras coisas, de outras normas, que também não estão adaptadas. Para já, um segundo tema, eleições. Não era a nossa intenção, mas, de facto, no decurso da nossa reflexão, chegámos à conclusão que, em termos eleitorais, há muita coisa que a proposta também não adapta de acordo com a 2 de 2003. Primeiro, listas separadas por órgão. E recordo que, por exemplo, na Lei 2 de 2013, no artigo 15 ou 16º, está escrito que a eleição para o Conselho Diretivo e para o Conselho de Supervisão, creio eu, tem que ser feito por sufrágio direto e universal. Portanto, não é só uma lista separada, há dois órgãos que isto é determinado, além da Assembleia Representativa por metodonte. E, portanto, nós fizemos esta sugestão, uma vez que na proposta não está. Fizemos também a questão da limitação de mandatos, que na proposta também não está, na mesma linha da Lei 2 de 2013. E fizemos também a questão de introdução aqui do exercício da profissão para ser candidato. Também está na Lei 2 de 2013 essa questão. Os candidatos à ordem também têm que ter exercício efetivo. Não é inscrição de membro, é exercício efetivo da profissão. E depois aqui mais alguns detalhes que depois poderemos ver mais à frente. Formação profissional. Não deveria ser, a priori, um tema para trazer aqui. Numa situação normal, de uma ordem que funcionasse de acordo com os critérios que nós, penso que, espero eu, todos nós acreditamos, não deveria de ser. Mas, infelizmente, é um tema que, como sabem, e eu vimos todos o calendário das audiências de hoje, já cá tiveram a Apotec, nós também somos aqui associados, alguns de nós, da Apotec, portanto, conhecemos bem o tema. Nós não vimos aqui defender a posição da Apotec em si, vimos dizer o facto de os atuais órgãos da Ordem obstaculizarem aqui a formação profissional feita nas muitas entidades credenciadas deste país, designadamente credenciadas ao nível da DGERT, e cuja formação serve para o Código de Trabalho, pelo facto de obstaculizar que essa formação seja utilizada para reconhecer o nosso empenho em melhorar o nosso desempenho profissional, leva-nos a um agravamento de custos para podermos estar a cumprir os critérios profissionais. E, portanto, nesse sentido, achamos que é útil que este Parlamento legisle de uma forma clara e efetiva, porque os atuais órgãos sociais irão, durante um determinado período de tempo, continuar a ser os que lá estão. E se este Parlamento não legislar de forma efetiva, eu acho que isto ainda vai continuar a haver processos judiciais, com prejuízo para todos. E, portanto, a proposta é a sugestão que fazemos tem a ver com isto, com sugerir, por favor, há umas palavrinhas que se calhar pode ser metido no texto e que resolve isto e que força, desculpem a expressão, os atuais órgãos sociais, de uma vez por todas, a respeitarem pelo menos aquilo que o Código de Trabalho exige às empresas. Pelo menos isso. Pronto. Limitação administrativa da atividade. Penso que somos a única ordem que neste momento ainda tem nos seus estatutos e talvez a única atividade profissional e empresarial neste país, pelo menos que assim de repente conhecemos, uma limitação administrativa da atividade. Porque, para quem não sabe, cada um de nós, ao assumir a responsabilidade por uma contabilidade, isso vai nos dar uma pontuação. Portanto, uma pequena empresa com 100 mil euros leva, significa meio ponto. A Sonai significa, por exemplo, 10. É só título de exemplo. Pronto.
20,
pronto.
E, já passei por isso.
E depois temos um limite de pontos, que são 30 no máximo, no caso de sermos prestadores de serviços através de empresas. Significa que, somados os pontos de todas as contabilidades que assumimos individualmente, não podemos desenvolver mais a nossa profissão, independentemente de saber se temos ou não competência para o fazer. Os nossos irmãos revisores oficiais de contas, isto é entre aspas, porque irmãos de ciência e irmãos de formação, porque os contabilistas e os revisores andaram todos nos mesmos bancos de escola e nos mesmos cursos, depois o caminho profissional é que os fez diferentes, embora os revisores são quase todos também toques, também tinham isto no estatuto de 93 ou 98, eu peço desculpa, mas depois no texto está cá essa referência. Também tem uma lista de pontuação que ia até 36 pontos. Mas, pelo menos na revisão de 2008, e eu peço desculpa dizer pelo menos, é porque eu não sei se já foi mais atrás, mas pelo menos na revisão de 2008 fizeram cair esta disposição. Portanto, aquilo que vimos dizer é, no século XXI, num ambiente da União Europeia, isto não faz sentido, e achamos que a Lei 2 de 2013 também, em alguns artigos, redige contra este tipo de questões. Bom, e agora um tema que nos é muito caro, o contabilista certificado suplente. Gostava de dizer que possivelmente há 6 anos atrás chegou pela primeira vez a este Parlamento, pelas mãos tanto do Vítor, neste caso como meu, propostas que falavam desta solução. O que é que nós pretendemos? Nós pretendemos simplesmente a possibilidade, não é obrigatoriedade, é possibilidade, das empresas, claro que na prática com a participação dos TOCs, usando a terminologia atual, dos TOCs, que possam nomear um outro TOC suplente. Possam. E nós escolhemos a palavra possam por uma razão simples, porque se puséssemos devem, isto iria imediatamente criar problemas de custos de contexto a quem eventualmente não os queria. E, portanto, ao termos o possam, quem quer faz, se traz custos de contexto, é porque os quis, okay? Não porque lhes foram impostos. Ponto 1. E esta solução, ao estar ao ser criada, o que é que permite? Permite que duas mentiras deixem de existir. A primeira mentira é que os técnicos oficiais de contas, homens e mulheres, são pessoas que 24 horas por dia, 365 dias por ano, ano após ano, estão ali no seu posto, preparados para carregar no Enter, para enviar a declaração de IVA, ou o modelo 22, ou lá o que seja, para a autoridade tributária. Das muitas coisas que existem, todas as semanas. Porque o calendário fiscal tem todas as semanas obrigações. Umas que são especificamente nossas, outras, não sendo nossas, somos nós que as fazemos pelas empresas. Por exemplo, é o caso de hoje, que acaba o prazo de entrega e de pagamento das retenções na fonte, que não é uma obrigação especificamente do TOC, mas que, na esmagadora maioria de situações neste país, somos nós que o fazemos. E, portanto, como eu estava a dizer, isto é mentira. Nós somos seres humanos e não podemos lá estar sempre. Temos os problemas e as necessidades e o direito, como todos os outros, de também ter o tempo para nós. Seja por doença, seja por saúde, seja por ir à escola do filho, seja porque nos apetece. Não me leva mal usar este termo, mas as responsabilidades estão lá e também queremos cumprir com elas. Ora, portanto, esta é a primeira mentira que a lei parte. Peço desculpa por estar a dizer isto. A segunda mentira é que as passwords não se passam. Pois muitas vezes, quando os casos são graves, não há alternativa do que não passarmos a nossa password do nosso portal das finanças, pessoal, para alguém da nossa confiança poder fazer a submissão. Porquê? Porque senão o nosso cliente ou a nossa entidade empregadora vai sofrer com isso, e como sabem bem, as coimas hoje são altamente pesadas, e vai também a Fazenda Pública sofrer com isso. Portanto, a nossa sugestão é, deixem criar isto, que nós colocamos aí duas normas, uma para prever que a autoridade tributária possa desde já aceitar a nomeação nos mesmos termos que o TOC atualmente é feito, que não implica nada de mais a nível da autoridade tributária, e também uma norma para resolver a questão a nível da LGT e de outras normas, para que fique já esclarecida a responsabilidade do suplente sempre que essa questão se colocar. E, portanto, na nossa formulação é o TOC que está em funções não pode, solicita ao suplente que o faça. O TOC que está em funções foi internado num hospital ao fim de 3 dias, o outro, ao fim de 3 dias não, o há um impedimento de facto, o outro pode entrar em funções. Portanto, temos este tipo de previsão sem implicar uma alteração naquilo, no fundo prático, naquilo que hoje já existe. Mas pronto, se calhar depois haverá aqui alguma questão. E sem mexer com impostos e com novos cálculos e com outras coisas que iria interferir aqui com a questão.
Registro público. Peço imensa desculpa, ia só pedir para concluir, visto que já passámos o prazo previsto e o tempo previsto, temos plenário a iniciar. Então, quero ter a gentileza, por favor, de concluir.
Pedimos só para então falar de dois temas que faltam, que é a suspensão e o cancelamento da inscrição. Esta talvez seja a única ordem que cria barreiras a que as pessoas saiam da ordem. Porque, de facto, essas barreiras existem. Porque depois, ao quererem reentrar, têm que, em determinadas circunstâncias, fazer novos exames. E, portanto, nós propomos aqui a solução dos ROCs, 5 anos, para as pessoas poderem suspender ou sair, sem o qual nada acontece. E a questão da despesa de estágio profissional. Não, tivemos a Lei 2 de 2013 e, sinceramente, não nos parece que esteja previsto a possibilidade de um candidato a uma ordem possa dispensar de estágio por motivo de fazer uma simulação de experiência profissional. É o que está no texto da proposta. Eu acho que ninguém imagina ser tratado por um médico que no seu percurso de formação só fez simulações de tratamentos, com bonecos, por exemplo. Ninguém imagina que dar uma carteira profissional a um advogado que nunca foi a um tribunal, nem sequer a uma pessoa que tira a carta de condução e só teve nos simuladores. Porquê é que isto acontece nos toques? Portanto, propomos esta supressão. E estes são os pontos mais importantes. Os outros dois são coisas que são decalques diretos das 2 de 2013.
De modo geral, está tudo por aqui.
Pronto. Não sei se há questões. Estamos aqui à disposição.
Eu agradeço os contributos. Vou pôr a questão, se alguém das senhoras e senhores deputados, estamos em cima da hora, mas também penso que o extraordinário documento que nos entregaram, todo muito sistematizado, vai de certo contribuir muito para que não se delongue muito mais esta audição. Pode parecer ter sido pequena e curta para as aspirações dos senhores que nos deram o gosto de vir aqui trazer os contributos, mas podem crer que para nós são relevantes. Levamos uma manhã inteira, já parte da tarde, a ouvir esta matéria. Os pontos que nos trazem foram repetidamente falados ao longo de todas as audiências. Eu só queria clarificar aqui uma questão antes de terminar. Refez referência que o facto de ser só a Ordem a fazer a formação, impedindo que entidades acreditadas possam a fazer, porque depois não são reconhecidas essa formação pela Ordem, e que isso traz custos acrescidos aos profissionais contabilistas. Foi isso que fez, se bem essa afirmação. Os custos, a questão é muito objetiva. Qual é o valor desse custo?
Não se consegue quantificar tal grande que é. Vou só explicar. Há uma associação que conhece, que é a Associação Portuguesa de Empresas de Contabilidade e Auditoria. A APECA. Para ela conseguir que a formação, que a sua formação seja aceita pela Ordem, nós temos que fazer, ou tínhamos que até agora fazer, módulos de 17 horas de formação no somatório. Então o que é que sucede? O que é que faz a APECA? Faz dois módulos, um sobre o Orçamento de Estado e outro sobre o Fecho de Contas. Por exemplo, que como dá para ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pronto. Okay? Então, se nós frequentarmos os dois módulos, então a Ordem considera isto uma formação acreditada para efeitos do nosso cadastro, chamemos assim, profissional. Pronto. Okay? Se, o que significa que temos de fazer as duas, naquele período de tempo, as duas ações que estão previstas. Se só me interessar fazer o Orçamento de Estado, que é aquilo que muda todos os anos, e felizmente o Fecho de Contas, as normas contabilísticas não mudam todos os anos, eu tenho que ir fazer o do Fecho de Contas, porque senão não tenho créditos.
Deduzindo, o crédito tem a ver com o número de horas.
Exatamente, o número de horas.
Estou esclarecida.
Só mais um pequeno pormenor, desculpa lá, só mais um pequeno pormenor.
Tem
a ver com uma questão de qualidade. Eu, pessoalmente, não vou fazer uma formação com 1.500 pessoas presentes na FIL, dada pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Ok? Uhum. Não vou, recuso-me a ir para fazer uma formação em condições. Em menos, se for preciso, que as 8 horas, vou fazer uma formação na Apotec. Essa formação da Apotec, curiosamente, permite, perante a legislação do Código de Trabalho, ser considerada como formação. Essa formação não é aceite pela OTOC como créditos. Portanto, a minha empresa pode gastar 150, 200 euros por ano a fazer formações que não são aceites. E digamos que uma formação com 1.500 pessoas numa sala, tenho muita pena, mas não é formação, é comércio.
Atenção.
Peço desculpa, mas é este o custo.
Não servem para efeitos de 75 horas do Código de Trabalho.
Desculpe-me, referiu que a Ordem não está credenciada pela DGERD. Obrigada.
Não.
Reitero os agradecimentos, peço imensa desculpa de termos de sair apressadamente, mas é um pouco a nossa vida, é corrermos constantemente. Muito obrigada e bem-aja. Os importantes contributos.